Hoje é hoje e a partir de hoje, nas manhãs 360 fim de semana, Ana Garcia Martins, mais conhecida como a pipoca mais doce, de olhos postos nas redes. Ana, bem-vinda!
Então,
o que é que queres ver mais entusiasmo? Quero ver mais alegria. Eu sei que é sábado de manhã.
Mais entusiasmo? Já tiveste nota 20 do Pedro Henriques e do Luís Pinto Coelho.
Mas não conta, sabes que o Pedro Henriques está habituado a ser corrompido. E foi o que aconteceu. Eu basicamente paguei-lhe para ele dar a nota 20. Não é nada novo na vida de um árbitro.
Conta-nos lá então o que é que vai acontecer.
Olha, estou muito contente, antes de mais, por estar aqui convosco. Muito obrigada pelo vosso convite. E nesta rubrica chamada O que é que sucede? Que é uma expressão que eu particularmente gosto muito, nós vamos debater aqui intensivamente o que anda a passar-se no incrível mundo das redes sociais, os temas quentes da semana, ou vá em algumas semanas, talvez, só os temas mortos, que isto também não é sempre aquela loucura. E eu decidi criar esta rubrica porque eu acho que passamos pouco tempo nas redes sociais,
muito,
não sei se vocês também sentem isso.
Sim.
E então convém reforçar este hábito. Vocês são pessoas de redes sociais?
Já se olha para
Carina,
mim.
Tu sei que sim.
O Diogo agora, obrigado.
Não é? Exatamente. Eu sou mais o típico besbilhoteiro.
O Diogo dou-lhe 2 semanas para estar a fazer dancinhas no TikTok. Vai acontecer, caríssimos ouvintes, tenham fé que isto vai acontecer. Ora bem, nós vivemos de facto na era das redes sociais, em que tudo se comenta, em que toda a gente sente que tem de dar uma opinião, é quase uma obrigatoriedade. A opinião foi pedida. Não foi, mas o ar é de todos. E se eu tenho coisas para dizer, eu vou dizer. Isto é bonito, não é? Porque brinda-nos, quem anda nas redes sociais sabe disto, brinda-nos a cada minuto com verdadeiras pérolas de sapiência. Não é. Não, estou a brincar. Eu acho que, de facto, isto é importante, esta pluralidade de opiniões. Mas também se cortassem o acesso à net a algumas pessoas, também não se perdia nada. Bom, o que é que sucede? Sucede que, como eu disse inicialmente, nós vamos aqui analisar como é que os temas mais mediáticos da semana estão a ser vividos nas redes.
E vais começar por onde?
Espera, Catarina.
Ai, calma.
Calma, mulher.
Eu já estou aqui ansiosa.
Vamos ver o que é que se passa no Twitter, no Instagram ou, para quem tem mais de 73 anos, no Facebook, não é? E tanto podemos falar de política, que aliás toda a gente sabe que eu sou fortíssima nisso, como futebol, economia, dramas do mundo cor-de-rosa. Dá para tudo. E vamos começar, não é, pelo assunto mais importante da semana, que foi basicamente a minha contratação, eu ter vindo para aqui. Eu sempre quis fazer rádio, portanto...
É verdade.
E como um amigo meu me disse, tudo, eu tenho uma ótima cara para fazer rádio, portanto...
Olha, mas isso, há muita gente que acha que quem faz rádio é porque, coitadinhos, não tinham espaço na televisão.
No meu caso é, tu viste que eu fui recambiada da televisão.
Vamos falar aqui.
Bom, mas a minha contratação é uma grande alegria para o mundo em geral, mas para os ouvintes do Observador em particular, e eu tenho de agradecer aqui publicamente. Eu acho que é importante também agradecermos o carinho e o entusiasmo com que fui acolhida, por exemplo, no vosso Instagram. Eu sinto que tenho de partilhar aqui só 2 ou 3 comentários que os vossos ouvintes deixaram e que me aqueceram o coração. Por exemplo, o Leonel Carneiro 5 diz: sem comentários, Observador, fui. Quem é esta coisa? Esta coisa sou eu, pronto, faz da coisa sou eu. Mas eu gosto das pessoas que dizem fui, não é? Pessoas que sentem que têm que anunciar a sua partida. Isto não é uma estação de comboios, está bem? Não é preciso anunciarem quando vão, é só irem. Mas estes
não
são os que nunca vão.
Anunciar.
Estes são os que nunca vão. Este é o que nós
ameaçam,
sabemos.
Mas depois...
Nunca vão. Estes são os mais fiéis aqui nas redes sociais. Temos também o Paulo Narciso, que diz: dispensável. Ou agora também vamos comentar o Big Brother no Observador. Olha, se calhar vamos. E porquê é que não havemos de comentar? Não é que ele também está assim mais fraquito de audiências? É preciso um impulso. Porque não sermos nós aqui a dar? E eu acho que até tem algum jeito para isso. Diz também o Paulo Bernardes: a mim, ajuda-me a deixar de seguir o Observador. Lá está, anúncio que vai partir. Acho esta criatura uma coisa intragável. Magoei. Não magoei.
Como é que é possível?
Temos também a Susana Reis, que diz: esta senhora não tem graça nenhuma. A senhora sou eu, mais uma vez. Nada contra este novo espaço, mas penso que podiam ter contratado alguém com mais piada. Podiam, mas e dinheiro para isso, não é? E dinheiro para isso? É que eu venho a troco de um creme, de uma refeição grátis.
Já viste a dupla, não é? Andam há semanas a tentar substituir e não conseguem. Ninguém quer.
Tem que estar num dia sem alguém que se destacasse muito de vocês, não é? Portanto, temos que nivelar nivelar a coisa um bocadinho por baixo. E por último, também porque gostei particularmente deste, o Gonçalo Florindo, que diz: foi o Orvalho que lhe arranjou o tacho. O Orvalho, ficou a saber, é o meu namorado. E não, ele nem para isso serve, nem para isso, percebem? Qual tacho? Ele é advogado, ele arranja-me problemas, não me arranja tacho, infelizmente. Pronto, foi isto, achei que devíamos começar, já está despachado este tema. É engraçado porque quando, numa das reuniões que eu tive aqui no Observador, perguntaram-me: olha, por acaso não queres ter um e-mail aqui da Rádio Observador? Isso não, 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 obrigada, mas eu gosto de limitar o número de vias pelas quais as pessoas podem insultar-me.
E já tens algumas,
portanto,
não é?
Portanto, não vamos acrescentar mais. Quem me quiser insultar tem os meios habituais, o meu Instagram, o meu Facebook, procurem-me aí também, não vale a pena estarmos agora a criar mais. Bom, vamos lá então.
Vamos
agora
lá,
a sério, vamos
começar.
Então começar e vamos já despachar os temas aborrecidos. São aborrecidos,
claro,
porém necessários. E vamos começar por um dos principais temas da semana, que foi o Orçamento do Estado, que vai dar entrada na Assembleia da República já na próxima segunda-feira. Ora, ontem o Governo recebeu os partidos com assento parlamentar para comunicar o que é que vai acontecer às finanças do país no próximo ano. E eu não sei, mas eu imaginei logo o Fernando Medina a receber os partidos lá em sua casa. Não foi em sua casa, mas eu gosto de imaginar que sim, a dizer: ora, sentem-se, não é? Estejam à vontade, se puderem descalcem-se, que é também para não sujarem os tapetes, que isto depois é um desbezame para limpar, e depois comam aí uns rissóis e uns pastelinhos de nata enquanto eu vos dou más notícias e fingimos que somos todos muito amigos. Ora, os partidos, claro, depois das reuniões, vieram para as redes sociais contar tudo. Vocês sabem, tipo aquelas amigas que a pessoa conta um segredo e depois vira costas e, entretanto, a escola toda já sabe que andamos aos beijos na boca com o João Miguel do 9D. Portanto, numa rápida passagem pelas redes sociais, também não vos quero amassar com isto dos partidos, ficámos a saber, por exemplo, no Facebook, o grupo parlamentar do PSD disse que os portugueses vão perder poder de compra em 2023 devido à voracidade fiscal do governo. No Twitter, o Bloco de Esquerda disse que o governo é cúmplice do empobrecimento da população. Também no Twitter, o PCP partilhou as declarações da sua líder parlamentar, Paula Santos, e diz que aquilo que já se conhece do orçamento significa que o governo vai prolongar a perda do poder de compra por parte da esmagadora maioria dos trabalhadores. Ora, este tema aparentemente não interessa muito aos portugueses. Quase ninguém comentou isto, por exemplo, aqui no Twitter do Bloco de Esquerda, só há um comentário e que diz: vocês patrocinaram isto durante 6 meses, acordaram agora? Não dormissem com o inimigo, não façam agora figuras tristes. Portanto, os poucos comentários que houve foram nesta ordem. Agora, portanto, conclui-se que ninguém saiu satisfeito destas reuniões com Medina, o que só revela ingratidão, não é? Porque o homem dispõe-se a receber as pessoas e depois é isto, vem tudo para as redes falar mal. Quem também não ficou a dar saltos de alegria foram os portugueses, que, claro, usaram as suas redes sociais para se manifestarem sobre este orçamento para 2023. E numa ronda pelas redes, não é? Já se sabe que encontramos tudo: comentários positivos, que incentivam, que puxam para cima. E depois os outros, que são os meus preferidos, que são aqueles assim um bocadinho mais maldosos ou mais divertidos. Por exemplo, aqui no Facebook do Correio da Manhã, na notícia Governo quer baixar a dívida pública, encontramos aquilo que existe muito nas redes sociais, que é o leitor de bancada, que é aquele leitor que não percebe porque é que não é ele a mandar no país, porque ele claramente percebe mais e melhor de todos os assuntos, não é? Por exemplo, aqui o nosso comentador, o Pedro Miguel, que diz: é fácil, e larga aqui com uma data de medidas: cortem nas reformas choradas de 10 mil euros, nas subvenções vitalícias, cortem no número de choferes, nas mordomias que os senhores políticos usufruem, utilizando cada ministro o seu próprio veículo e combustível pago do próprio bolso, e já agora acabem com essa ideia também da linha de alta velocidade Lisboa-Porto, que isso não vai acrescentar nada.
Portanto, logo ia dar uma série de ideias,
então,
não é?
Isto é um homem que resolve, é um homem que não arranja problemas, ele arranja soluções, e é disto que nós precisamos para levar o país para a frente. Depois aqui, ainda sobre a temática do orçamento, no JN, tem uma notícia que diz no Facebook: subsídio de refeição na função pública vai subir para 5,20 euros, ou seja, aumentou de 4,77 euros para 5,20. E aqui a criatividade dos portugueses vem logo ao cimo, não é? Na caixa de comentários temos aqui, por exemplo, o Ricardo Ribeiro, que diz: que maravilha, é agora que eu começo a pedir café, não é? Perante este vem logo outra leitora a seguir pôr aqui água na fervura e diz: calma, o aumento é só de 43 cêntimos, não dá para um café. Mas vem outro que diz: porém, se for à máquina, custa 40 cêntimos, ainda poupa 3. Percebe? E aqui conseguimos também tirar ideias de poupança.
Ai, aqui na Rádio Observador é grátis, lamento.
É grátis.
É grátis.
Isso.
É.
Eu adoro coisas grátis, não é? Como qualquer boa influencer, coisas grátis é comigo. Vou passar a vir mais cedo e bebo 8. Levo, ainda levo para casa.
Ainda levo.
Pronto, então, este foi, assim, foi o tema, assim, um dos temas mais falados de ontem. Vamos agora passar. Querem dizer alguma coisa sobre o Orçamento de Estado? Não tem nada para dizer?
Não, nada.
Não tem. Já também estão a ver a coisa a dar para o torto, não é?
Não,
também
achas, estão a ver nada disso, então.
Que 2023 vai ser difícil.
Não,
pronto, então
não digas
vamos...
isso.
Não, vamos ter.
Até porque o Primeiro-Ministro também já afastou a hipótese de uma recessão em Portugal no próximo ano e uma desaceleração significativa da inflação.
Então estamos bem.
Está tudo.
Ah, então para que é que as pessoas estão raladas?
Não sei.
Também isto seria, não é?
Coisa.
Não se percebe. Bom, adiante, vamos à indignação da semana. Eu não sei se vocês sabem, mas nós, enquanto portugueses, somos fortíssimos na arte da indignação. E eu que me movo no digital e nas redes sociais há 20 anos, sei bem como as pessoas conseguem indignar-se com tudo, mas tudo, as coisas mais inócuas. Experimentem, ponham uma foto, sei lá, de um gato fofinho, alguém vai arranjar maneira de se indignar com o gato fofinho. Mas pronto, pois há indignações mais válidas do que outras, e a que eu trago esta semana é o facto de o Paris Saint-Germain, tem ter uma francês, Paris Saint-Germain, ter trazido o seu próprio autocarro na deslocação a Lisboa na passada quarta-feira, quando veio jogar com o melhor clube do mundo, que é o Benfica. Se discordam, acaba-se isto já aqui. Está bem?
Pronto.
Não,
é isso. Nada.
Vocês não têm nada a dizer sobre isto. Pronto, então, a notícia foi partilhada em todo o lado e também perguntei, então, mas qual é o problema também deles virem de autocarro? Também queriam que os jogadores viessem a pé de Paris? Não, não queríamos, mas a questão é mesmo essa, porque eles vieram de avião. Eles voltaram de avião e o autocarro só veio de Paris para dar aqui as voltinhas que eles tinham que dar a Lisboa, não é?
Do hotel
para o estádio, do estádio, se calhar foram ao Colombo ainda fazer umas compras, depois do Colombo para o aeroporto e pouco mais. Basicamente foi isto.
Portanto, o autocarro sempre vazio, não é?
O autocarro fez 3.600 km entre ir e vir para os jogadores sentarem o rabo, vá, uma meia hora no total.
Se calhar já é muito, meia hora.
Meia hora, se calhar já estamos assim muito positivos. Com a escolta, aquilo é rápido, porque o PSG não é menos que a Luciana Abreu. Bom, o PSG veio justificar-se, disse que era por uma questão de segurança, que o autocarro é blindado, que os motoristas deles estão habilitados a conduzir em condições de stress, mas não pegou. Não pegou, até porque há não muito tempo a equipa foi muito criticada porque foram de avião de Paris para Nantes, em vez de, por exemplo, terem ido de TGV. Não é? Estamos a falar de uma distância de 380 km. Fazia-se lindamente em 2 horas, não é? A mãe preparava-lhes um lanchinho e iam todos felizes a cantar por ali afora, mas não, foram de avião. E claro que a cena ambiental me chateia, deve chatear-nos a todos, mas chateia-me ainda mais, não é? Eles acharem que nós por cá não temos bons autocarros, não é? Porque eu acho que isto é uma afronta ao autocarro português, não é? A Fimeca agora não serve para os jogadores do PSG. Querem
não
ver?
Que já se viu.
Que agora são finos, não é? E eu acho que temos aqui matéria para uma crise diplomática. Eu acho que isto, se levarmos
também
isto...
Também acredito.
Não é? Se levarmos isto a fundo, temos aqui chatice. Atenção, para a semana é o Benfica a ir jogar a Paris.
Ai.
E eu espero que não repitam esta vergonha. Pronto. Eu falo da vergonha de terem empatado, não é? Porque podíamos perfeitamente ter ganho aquilo. Pronto, também estão indignados com isto?
Super, super.
Eu acho mesmo que isto é uma vergonha. O autocarro vem lá tão longe para nada, para estar aqui.
Eu estava a contar à Catarina que eu sou de Vilar Formoso, ninguém é de Vilar Formoso que vocês conheçam, aposto, e as pessoas viram passar o autocarro na fronteira de Vilar Formoso, especialmente, e ficaram também surpreendidas com o autocarro vazio.
Olha, podiam ter dado boleia a alguns Vilar Formosenses.
Olha, pois
é. Como é que chamam os habitantes?
É de Vilar Formosense, exatamente.
Pumba, vai buscar. Podiam ter dado boleia, não é, para virem, pronto, sempre se poupava alguma coisa. Acho mesmo vergonhoso o autocarro vir. Podiam ter enviado, por exemplo, os motoristas, pronto, se é por uma questão de confiança nos motoristas e de segurança, os motoristas vinham de avião e depois cá arranjavam. Eu não acredito que em Portugal não haja um autocarro blindado
que sirva
para a equipa do PSG.
Mas não tem o símbolo e tal, se calhar é por isso.
Imprime-se ali, não é?
Bom, não se indignem comigo.
Em negritos, imprime-se em negrito, põe-se, cola-se no autocarro e está feito. Bom.
Próximo.
Olha, digo que vocês vão me dizendo como é que estamos de tempo, porque eu sou a menina para estar aqui a falar.
Já estamos assim a ficar um bocadinho no limite,
então, pronto,
ainda
então,
temos aqui algumas coisas.
Pronto, então, mas eu vou aqui condensar as coisas.
Condensa.
Que tenho. Vamos então ao próximo segmento chamado Coisas que eu descobri nas redes. Que, pasmem-se, são coisas que eu descobri nas redes. Agora ficaram surpreendidos. Não.
Completamente.
Então, vou já aqui passar para... Eu tinha trazido duas coisas, vou só dizer uma delas, não é? Então, eu recebo muitas newsletters, sou grande aficionada, e através de uma delas, o Morning Brew, eu fui direcionada para uma notícia que diz quais são os sites mais visitados em cada país, sem ser os motores de busca. Ou seja, não estamos a contar cá com os Googles desta
sim,
vida.
Sim, sim.
Qual é... que vocês acham que é o site mais visitado em Portugal. Eu vou dar duas tentativas a cada um, okay. E se não acertarem, vão para um canto com orelhas de burro, ok?
Vamos lá.
Não me envergonhem.
Eu senti muita pressão, muita
Catarina,
pressão.
Catarina, sem medos, vai sem medos.
Vá. Vá lá, então não ias dar duas opções.
Não, eu disse para vocês, cada um de vocês dar duas opções.
Ah, não, eu pensei que tu ias dar.
Não.
Okay,
não,
ajuda do público. Está bonito.
Está bonito.
Dioguinho.pt.
Ok.
Sei lá, vou para o Dioguinho, pronto.
Vocês não, vocês realmente... Rua com vocês.
Então.
Como é que eu faço para vos despedir? erraram largamente. Nós somos um país que gosta de saber coisas, portanto é a Wikipédia, meus bons amigos.
Oh, não posso.
É verdade, podes. Aliás, a Wikipédia é a grande vencedora, diria, a nível mundial. Pergunto-vos agora, qual é o site mais visto na Bélgica?
Qual é o site mais visto?
Não, não é para repetir, é para dizeres. Qual é o site?
Temos que ensaiar isto melhor, Ana,
vá,
por favor.
Vá. Isto é assim, isto é assim.
Não
trabalhamos...
sei. Não
Catarina,
sei.
eu acabei de dizer.
É a Wikipédia.
Boa, Diogo,
também,
obrigada.
Também.
Obrigada. Eu acabei de dizer, é a grande vencedora quase a nível mundial na Alemanha.
A Wikipédia,
pronto.
Bélgica.
Wikipédia.
Reino Unido.
Wikipédia.
Mentira, BBC. BBC,
pronto.
Sabem que eles consomem muito produto nacional.
Exato.
Se formos aqui ao lado, em Espanha, é a Marca.
Ah,
o Jornal Desportivo, a Marca.
Pronto,
não
é?
Já
bem.
Não querem saber de cultura, assim,
sim,
de uma forma geral. Focam-se muito no desporto. Estados Unidos, mais virado para o consumo, a Amazon.
Tinha que ser.
Amazon, não
é?
E depois temos aqui o país que se diverte mais, a meu ver, que é a Serra Leoa, e o site mais visto é a Netflix. É gente que sabe levar a vida,
okay,
não é? Sabe levar a vida. Pronto.
Muito bem. Olha, deixa-me só dizer que fiquei surpreendida com a quantidade de sites que tu conheces, Diogo, não é? Vai logo para ali, para estar bonito. Estou falando nisso, mas pronto.
O Dioguinho é teu?
É do outro Diogo, e vocês devem saber quem é o outro Diogo.
Não
depois
sei,
contos, eu depois
não
conto.
Então pronto, fica para depois, sim.
Bom, passemos aqui outro momento, que é o embaraço da semana.
Vamos lá.
É um momento que viralizou nas redes. Então, um brasileiro de seu nome Vanderlei achou que era uma boa ideia tatuar a data de um dos concertos dos Coldplay no Brasil. Eu acho lindo, particularmente acho lindo, aquece-me o coração, é uma bonita prova de amor. Problema, o concerto foi cancelado.
Quem é que se lembra de tatuar, de fazer uma tatuagem com a data?
Foi cancelado porque o nosso Chris Martin está com uma infecção respiratória, então cancelou uma data de concertos. Ora, nas redes sociais, o nosso Vanderlei partilhou a fotografia já da tatuagem do concerto que ia acontecer a 15 de outubro, com a mensagem: passagem comprada, hotel reservado, tatuagem feita, show adiado. O que é que eu fiz para merecer isto? Olha, Vanderlei, duas coisas que fizeste mal. A primeira é que não se tatuam coisas antes de acontecerem.
É verdade.
Parece-me um princípio básico da vida. A segunda é que fazendo uma coisa destas não tornamos público, não é? Guardamos para nós, não cometemos esta burrice e depois vimos partilhar, não é? Poupamos-nos ao embaraço coletivo. Pronto, Vanderlei, mas olha, pronto, agora deixa estar, pode ser que eles vão a 15 de outubro de 2023 e é só mudar ali também o número. Também não vás agora ao homem tirar isso. Ou então deixa, não é? Como prova para não voltar a cometer uma burrice destas. Bom, vamos terminar. Podemos terminar? Ou querem
vamos.
Mais?
Vamos! Nós ficávamos aqui, mas o Diogo tem coisas para partilhar, as notícias.
Tem uma consulta agora às 5, não é?
Uma
consulta agora às 5.
Vou ter que abandonar.
Pronto, vamos então terminar com um tema que ficou viral esta semana, que foi a eurodeputada sueca que pegou numa tesoura enquanto discursava no Parlamento Europeu e cortou o seu cabelo num gesto de solidariedade para com as mulheres iranianas, e ela disse em curdo: mulher, vida, liberdade. Ora, isto é um movimento que está a tomar alguma dimensão, não é? Isto vem na sequência da morte da Mahsa Amini, a jovem que morreu no Irão após ser detida por não estar a usar corretamente o hijab. E de repente há todo um movimento de mulheres pelo mundo fora a cortarem o seu cabelo. Cá temos a Fernanda Serrano, em França a Marion Cotillard, a Juliette Binoche, em Espanha a Paz Vega, a Penélope Cruz, enfim, uma data de mulheres. E eu acho que isto é, olha, isto sou eu a aplaudir,
mesmo.
Sou
sim,
eu
sim,
a aplaudir
sim.
De pé, porque sim. Eu acho que é um daqueles bons movimentos, ao contrário do Vanderlei, que ficou viral por se ter tatuado.
Pelo pior.
Este
exato.
é uma boa ação e que merece, de facto, viralizar e que merece todo o nosso apoio. Portanto, é assim. Olha, foi isto que sucedeu, foi isto que sucedeu.
Não, e o que sucede é que na quarta-feira estás de regresso para mais.
Quarta-feira estou de volta para mais uma dose. Pronto.
Olha, gostei muito.
Também eu.
Volta
história,
no
tempo...
próximo sábado, à mesma hora.
Próximo sábado, à mesma hora. O tempo com vocês voa.
É. Então, mas pode ficar aí mais um bocadinho.
Se que não, também não é assim. Não, também, não, calma, não, Catarina. Pronto. Também. Ainda estamos a um bocadinho a afeiçoar-nos. Calma. Isto vai aos poucos.
Sabes
também?
Que eu sou assim, logo de abracinhos, que tu tanto gostas e beijinhos.
Vamos evitar. Vamos evitar, está bem? Cada um no seu quadrado, neste caso no seu microfone. Está bom?
Muito bem.
Beijinhos. Até para a semana.
Gostei
muito de estar com vocês. Beijinhos.